Assuma com seus trabalhos e a palavra está com o vereador Adalberto Silva.
Excelentíssima colega vereadora Josefina, no exercício da presidência, demais colegas vereadores, imprensa, nosso particular amigo Franco Malfucci, assessor legislativo, comunidade uruguaiana, ouvintes que estarão certamente nos escutando através da Rádio São Miguel, da Rádio Líder. Já na reunião anterior, nós havíamos nos inscrito justamente para falar sobre esse folder que tenho na mão aqui, mas já por compromisso agendado anteriormente, já o horário não me permitiu e eu tive necessidade de me afastar. Esse folder foi me entregue, né, por incrível que pareça, pelo amigo nosso lá, que mora na barragem, o César Rodrigues, que diz respeito à nossa Santa Casa de Caridade. E eu já dizia na oportunidade passada, vereador Irani, que me parece que está faltando alguma coisa, a criatividade da parte da Santa Casa, com todo o respeito ao Giovanni, né, que a gente entende ele como um grande administrador, mas eu acho que está faltando alguma coisa na parte da divulgação. Nós, na oportunidade passada, inclusive, nós dizíamos, né, diz que estava faltando arroz. Eu não acredito, né, e conheço os nossos produtores de Uruguaiana e sei, né, que se uma vez desprovocado, né, a liderança dos arrozeiros, eles têm facilidade, vereador Rony, de descarregar arroz lá suficiente para sustentar o hospital 2 ou 3 meses. A gente que conhece os nossos produtores sabe da solidariedade, como eles são comprometidos com as ações de Uruguaiana. Mas aqui diz, eu estou sem óculos, deixei no alto, né? Hospital com saúde. Obrigado, vereador Risso. Hospital com saúde. Depois diz, agende a luz da solidariedade no seu coração. Que mensagem linda, né, gente? Não? Faça uma doação à Santa Casa de Caridade através de sua conta de energia elétrica. Colabore com o programa Hospital com Mais Saúde, doando qualquer quantia, né, à Santa Casa de Caridade. E depois diz aqui, essa atitude pode salvar muitas vidas, inclusive as suas. E que é a realidade, gente. Não adianta nós estar com o bolso cheio de dinheiro se a Santa Casa não tiver estrutura suficiente para nos atender, vereador Irani, na hora da necessidade. E o que precisa ser feito, vereador? Que as pessoas procurem esse folder da Santa Casa e que coloque aqui o seu nome, o quadro cliente e a quantia o que quiser. Aqui diz R$3, R$5, R$8. E aqui embaixo, outros valores, pode ser 50 centavos. Imagine, se um terço da comunidade uruguaiana estava pensando ali, doasse R$3, vereador Irani. 40 mil pessoas dando R$3, são 120 mil por mês. Nós estaríamos colaborando, estaríamos fazendo uma das maiores ações que um cidadão pode fazer para a sua cidade. E tão fácil, tão simples, mas que me parece que não está sendo falta da população do Uruguaiana querer se incluir nessa situação. Me parece que está faltando a divulgação, porque eu não sabia, imagine. Eu fui saber através de um vizinho meu, que mora lá em São Marcos. Eu não tinha conhecimento. Logicamente, imediatamente me incluí, vereador. Não poderia ser diferente. Não, porque é qualquer quantia, se a pessoa que paga, vamos dizer, R$1.000 de luz, o que é dar R$10 e pagar 1.010, vereador Rony? O que é uma pessoa que paga R$30, o que é dar 50 centavos e pagar R$30,50? E com isso, estará sem dúvida nenhuma colaborando para uma das ações mais importantes que eu vejo, não é? Porque não tem outra saída, nós dependemos de nós mesmos, vereador Josefina. Nós dependemos de nós mesmos. Então nós precisamos que a Santa Casa de Uruguaiana, uma vez um filho nosso, um neto, um amigo, tenha que necessariamente ser caído lá, tenha, a Santa Casa tem a estrutura necessária para atendê-lo. Então, nesse sentido, é que eu achei oportuno ocupar a tribuna dessa casa neste dia de hoje, por essa reunião ser transmitida e fazer um apelo à comunidade uruguaiana, um apelo àqueles que precisam. E hoje, inclusive, se propicia, vereador Risso, porque hoje teve aqui um pastor falando justamente sobre isso, sobre a solidariedade das pessoas, sobre o amor das pessoas sobre os outros. Nós podemos entender que nós, vereador Rony, em caso de emergência, nós temos recurso para ir buscar o remédio na farmácia, mas quantos não têm? Quantos não têm? Quantos ficam lá no hospital e não têm como mandar buscar o remédio? E é uma ação tão benéfica e com tão pouco, a não ser o amor que precisa ter no coração das pessoas. Obrigado, vereador.
Tá bem. Com a palavra agora, no espaço de comunicações, vereador Rony Melo.
Senhora presidente, no exercício dos trabalhos, vereadora Josefina Soares, vereador Irani Fernandes, vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, vereador Adalberto Silva, bem como nosso assessor aqui para assuntos legislativos, o Franco Malfucci. A preocupação do vereador Adalberto Silva é justamente pela ideia que teve o Giovanni Cravo, a ideia que teve lá a provedoria. Por sinal, vereador Adalberto Silva, uma ideia que a gente costumeiramente fala depende só de nós. Quando eu digo de nós, é a nossa comunidade. O projeto e a possibilidade de nós nos engajarmos é o projeto no qual o hospital lançou algum tempo atrás, no qual e cujo título é Hospital com Mais Saúde, onde tem um subtítulo onde diz o seguinte: é hora da Uruguaiana mostrar a sua solidariedade. E aqui, como já foi dito pelo vereador Adalberto Silva, cada um de nós, dentro das nossas possibilidades financeiras, com a mais singela colaboração, seja R$3, R$10, R$20, R$30, R$100, R$300, cada um de nós em casa, no trabalho que nos ouve nesse momento, pode ajudar. E o que o vereador Adalberto se refere, está preocupado, é que muitas pessoas ainda não têm conhecimento disso. Mas com certeza, vereador Adalberto Silva, já lhe sugiro dar uma charlada, conversar com, encontrar o Giovanni, para dentro daquilo que o senhor tem de ideia, nós reunirmos a imprensa, Malfucci, reunirmos, enfim, as rádios, a TV, a própria RBS-TV, as mais diversas rádios, jornais, para que a gente possa divulgar mais e as pessoas possam colaborar de uma forma mais efetiva. Então, essa é a sua vontade. Na verdade, o vereador Adalberto Silva, ele reconhece a importância desse trabalho, mas também é fundamental nós divulgarmos ainda mais para ajudarmos a nossa Santa Casa. Quero, senhores vereadores, quero cumprimentar de uma forma muito especial a nossa senadora Ana Amélia Lemos, que ontem, em Porto Alegre, presidiu a audiência onde se falou muito do setor, do que se precisa o setor do arroz e principalmente no que diz respeito a um compromisso mais sério de uma política estável que dê ao produtor a segurança necessária. No dia de ontem, onde foi recebida a senadora, ex-senadora e ministra da Agricultura, a Cátia Abreu, o nosso presidente da Federarroz, o Henrique Dornelles, ele procurou amenizar a preocupação daqueles que lá estiveram com relação à discussão que foi pauta. A discussão era ampla, vereador Adalberto Silva, mas claro que em determinado momento se afunilou e se discutiu muito a questão do preço mínimo. Então, o nosso presidente da Federarroz, o Henrique Dornelles, justamente deixou todos, procurou deixar a todos de uma forma mais tranquila, onde foi-se reservada uma data agora para o dia 30 de junho, justamente para continuar a conversa sobre o assunto em Brasília. E diferentemente do que a ministra falou, e ele questionou e fez o contraponto à ministra, de que não somente a Federação, mas a Farsul e o IRGA também fizeram uma análise crítica do preço mínimo, inclusive levando a própria ministra a cancelar a votação do preço mínimo do arroz pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o assunto que se debateu ontem, vereador Adalberto Silva, e agora há pouco a nossa assessoria entrou em contato com o Marco Aurélio, que é o braço direito, o esquerdo da senadora Ana Amélia, vai ao encontro daquilo que a gente propôs e pretende fazer nos próximos dias em Uruguaiana, até por ser a maior produtora de arroz desse Brasil, é fazer uma audiência pública em parceria com a Comissão de Agricultura do Senado Federal, cuja a presidente é a senadora Ana Amélia Lemos, em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado, bem como a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. E já obtemos a resposta que a agenda está bem cheia, inclusive a próxima cidade do Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, foi realizada ontem, será Ijuí, e agora já vamos marcar a data lá para que Uruguaiana seja contemplada e os nossos produtores rurais aqui de Uruguaiana, nosso setor orizícola, bem como da fronteira oeste, possam se fazer presentes para discutir essa situação, até porque todos nós temos essa preocupação, uma vez que a nossa cidade, todos nós sabemos que é genuinamente do setor primário. Então, gostaria de fazer essa breve fala e encerrar, senhora presidente em exercício, vereadora Josefina Soares, falar, vereador Irani Fernandes e o Kleber, do nosso expediente, que é o chefe de expediente e transita em todas as comissões, e ao Malfúcio, ter dizendo uma preocupação minha, externar uma preocupação minha a todos os vereadores, bem como o Malfúcio, por quê? Porque diferente do que aconteceu nesses últimos... Estou quantos anos nesta casa? 7. Já vai completar 7. Tem acontecido alguns fatos novos, onde a Prefeitura Municipal ela tem feito algumas aberturas de crédito adicional, suplementar no orçamento, e normalmente essas aberturas de crédito, essas suplementações, Kleber, elas... Nos últimos anos, e a forma correta até então entendemos nós, ela sempre foi buscando remanejar, porque o que acontece? Nós temos, quando a lei orçamentária ela vem para esta casa, tem a questão orçamentária, mas também tem a questão financeira. Então a gente sabe que o prefeito, para fins de justificativa e para fins de justificar não só o Tribunal de Contas, mas também para esta casa, os dados orçamentários, ele tem que fechar com a questão financeira. E essas suplementações, elas são feitas como eram feitas habitualmente? Elas têm que ser recursos, valores remanejados de uma pasta para outra. E o que está acontecendo agora por último? O que que vem acontecendo nesse momento? E a minha preocupação, Kleber, é justamente porque esses projetos têm passado somente na Comissão de Finanças e Orçamento e muitas vezes passa desapercebido por alguns vereadores que não compõem essa comissão. Os projetos, eles têm como justificativa a abertura de crédito e as suplementações da seguinte forma: servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o artigo anterior. O que é o artigo anterior? São todas as secretarias, são todos os trabalhos nos quais os recursos são enviados para se fazer determinado trabalho. Vou dar um exemplo aqui, e nesse momento eu estou com o projeto em minhas mãos. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, aquisição de novos veículos, R$250 mil. Se faz uma abertura de crédito suplementar para que se tenha dentro dessa secretaria os valores necessários para a aquisição desses automóveis, desses veículos. Bueno, mas como está se justificando esses valores? Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o artigo anterior, o provável, e é aí que eu me preocupo, o provável excesso de arrecadação de recurso livre conforme memória de cálculo tal, o provável. Então, inclusive, o meu questionamento E é importante que a gente saiba, Kleber, vereador Irani Fernandes, demais vereadores, é que se, inclusive se pode isso. Como é que tu vai justificar uma abertura de crédito uma vez que tu justifica o provável, a provável arrecadação? Eu confesso que inclusive eu tenho essa dúvida. E as aberturas de crédito para as pessoas, até para o governo ficar tranquilo, são práticas constantes, normais, no sentido de realmente se dar o destino dos recursos para que as coisas sejam feitas. Mas o meu questionamento não é esse, até porque a ampla maioria de projetos semelhantes a esse a gente sempre aprovou. Mas a justificativa que tem vindo por último nos preocupa. Então a gente pede para esta casa, as comissões, dentro daquilo que possa haver algum resquício no sentido de não poder se fazer assim, se possa já nos próximos dias se corrigir, mas eu precisava passar essa preocupação, porque a provável arrecadação, o que que faz? Faz com que não haja garantia de que realmente vai haver esses valores. E muitas vezes se cria a expectativa dentro de determinadas secretarias de que vai se fazer alguma coisa, e a pessoa que está esperando determinada obra ou determinado recebimento de valores, tu cria expectativa na pessoa. E não há garantia de que realmente isso vai se efetivar. Então é importante, como eu disse, como eu não faço parte desta Comissão de Finanças e Orçamento, eu peço gentilmente que a casa possa ver a forma com que está se fazendo esse trabalho, para que não haja mais dúvidas e que a gente continue colaborando com o Poder Executivo, como a gente sempre fez, inclusive no dia de hoje, onde os projetos foram aprovados. Obrigado.
Usou a tribuna, vereador Rony Mello. Agora, escrito na tribuna, vereador Irani Coelho Fernandes, nas comunicações.
Tá. Bom dia. Mais uma vez, cumprimento a vereadora Josefina na presidência dos trabalhos. E falar à comunidade, especialmente que está nos acompanhando. Hoje foi aprovado por essa casa um projeto de lei importantíssimo na questão da história de Uruguaiana, a história do nosso país, a participação do Brasil na Guerra do Paraguai, juntamente com os demais países. Então, foi aprovado um projeto de lei que é da nossa autoria, que institui esse ano de 2015 como o ano do Sesc Centenário da Retomada de Uruguaiana na Guerra da Tríplice Aliança. É necessária essa lei em função de que várias atividades estão sendo, algumas já foram realizadas e outras estão sendo programadas para acontecer em Uruguaiana, e essa lei ela cria de certa maneira uma regulamentação a todas essas atividades sociais, culturais, educativas, militares, enfim, que possam ser realizadas no município de Uruguaiana. Então, agradecendo aos colegas que aprovaram essa lei, ela é importante para que a gente possa trazer no cenário nacional a importância que foi Uruguaiana em 1965, quando da retomada aqui do nosso município, que havia sido invadido pelas tropas paraguaias. A partir desse ato da retomada, a Guerra do Paraguai passa a ter um novo encaminhamento, e aí onde deu, no final, a vitória da Tríplice Aliança. Um requerimento nosso também, num segundo momento, encaminhamos um requerimento para o prefeito municipal, para que ele trate com carinho a questão daquele local onde as pessoas são atendidas lá no postão, lá na Secretaria de Saúde, ali no posto central, as pessoas que fazem tratamento fora de domicílio. Lamentavelmente, e já não é a primeira vez que esse encaminhamento é feito, então nós solicitamos que ele dê uma atenção especial, assim como ele deu uma atenção especial de uma indicação nossa, que a gente identificou que o Conselho Tutelar estava instalado ali na Tiradentes, numa casa onde não tinha rede elétrica, enfim e tal. Fizemos indicação de que o Conselho Tutelar fosse levado lá para onde funcionava o seminário, ali na antiga Fafiur. Já sabemos que essa indicação foi aceita e o Conselho Tutelar está sendo instalado lá, onde hoje funcionava até recentemente a Unopar, a Fafiur, ali perto da Igreja São Miguel. Então, da mesma forma que essa indicação foi aceita e com certeza a gente está aqui para colaborar até com a administração, com o executivo, enfim, apresentando essas propostas, assim como o Conselho Tutelar agora estará bem instalado para poder atender a comunidade uruguaiana, porque aqui, onde ela estava, aqui ao lado do INSS, ali, as condições não eram as boas condições para oferecer um bom trabalho. Também com a nossa indicação de que possa fazer uma reformulação ali no posto central da Secretaria de Saúde, para achar um local ideal para atender aquelas pessoas que vão ali buscar o seu encaminhamento, buscar a sua passagem para fazer o tratamento fora de domicílio e ter um atendimento condizente, um atendimento decente. Porque as pessoas são atendidas no corredor, através de uma janela pequena, numa sala que tem 8 funcionários dentro de 6 metros quadrados, 4 computadores, 2 impressoras, a quantidade de armários para guardar os dados dessas pessoas ali dentro, é completamente sem condições de fazer um bom atendimento, tanto é que muitas marcações de exames que são feitos fora, a pessoa vai lá para tratar, sai crente que vai ser atendido um problema oftalmológico, chega lá, a marcação é feita com ginecologista, por falta das condições de um melhor atendimento naquele local. Então, esperamos que, e sabemos que existem locais ali que estão disponíveis, que podem ser alocados, onde tem medicamento guardado, enfim, tem uma área muito boa onde possa ser instalado para bem atender essas pessoas ali no setor de tratamento fora de domicílio. Então é isso que nós queríamos comunicar hoje, a nossa ação parlamentar aqui na nossa casa foi voltada exatamente para isso, para essas situações, para esses problemas. E só complementando, dizer que semana passada nós tivemos alguns problemas aqui nessa casa com relação à lei dos bancos. Parece que as leis dos bancos não existem. São 5 leis, elas não foram consolidadas numa única lei, mas elas continuam em vigor. O cidadão que se achar prejudicado, a lei não foi prorrogada, ou melhor, a lei não foi tornada sem efeito. Ela continua em vigor, são 5 leis simplesinhas que tratam de horário, que tratam da questão da adaptação de acessibilidade nos bancos, do horário, do atendimento, da segurança. As leis continuam. Qualquer dificuldade que o cidadão tiver, procure o PROCON, procure o setor da Secretaria de Indústria e Comércio, que é que faz a fiscalização, que deveria fazer a fiscalização diária desses locais, e faça a sua denúncia. As leis, elas não foram extinguidas, elas só não foram colocadas numa consolidação só, numa lei só. E elas continuam em vigor, e esse é um dispositivo que o cidadão tem há mais de 10 anos. Então, essa história de que a lei dos bancos não foi aprovada, isso não é verdade. Elas continuam existindo. O que não foi aprovado é que elas fizessem parte de um pacote em que todas as 5 leis iam fazer parte de uma consolidação. Por questões técnicas, questões políticas, não foi feita a consolidação. Não foi feita a consolidação. Questão dos caixas eletrônicos, da adaptação, continuam valendo. Normalmente as leis estão em vigor. O cidadão que se sentir prejudicado, recorre até essa casa, pode vir. Não é essa função de fiscalizar, de efetivamente ir lá no local, mas encaminhe os pedidos para cá, que a gente intermedia essa demanda que o cidadão pode ter com relação às leis dos bancos. Obrigado pela oportunidade, vereadora Josefina, que está na presidência dos trabalhos. Desejo um bom dia a todos. Obrigado.
Tem período das comunicações de líderes. Não havendo ninguém para usar a comunicação de líderes, não havendo mais a tratar, agradecemos em primeiro lugar a Deus, aos presentes que estão aqui, aos funcionários, agradecendo a presença de todos. E em nome de Deus, dou por encerrada a presente reunião.